Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez para falar de um assunto que tem ganhado muita atenção, especialmente em virtude dos últimos acontecimentos relacionados ao coronavírus e os seus impactos na cadeia de distribuição de alimentos, que é a comunidade que sustenta a agricultura, ou simplesmente CSA. Eu convidei a nutricionista Luana Eftin, que hoje está à frente dessa iniciativa em Blumenau, apoiada por todos os seus participantes, inclusive eu, para explicar do que se trata a CSA e convidá-los a repensar sobre a nossa forma de consumir os alimentos, sobretudo os vegetais. Olá, Luana, muito obrigado por aceitar o convite. Fala um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer, por gentileza.
Oi, Felipe. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Felipe pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto para vocês. E assim como o Felipe, eu também sou nutricionista, trabalho com atendimento clínico na cidade de Blumenau. E atualmente, então, eu estou na frente da CSA Blumenau, coordenando, disseminando essa ideia aqui na região, né? Que é um projeto que desde 2018 começou a ser pensado por mim e uma colega que trabalha comigo. E efetivamente a gente deu início em janeiro de 2019.
Legal. Então, explica para a gente, de maneira geral, do que se trata a CSA.
Então, só para a gente deixar claro, a comunidade que sustenta a agricultura é um modelo que teve início já na Alemanha nos anos 60, né? Não é algo que nós trouxemos agora para cá. No Brasil, a primeira iniciativa já começou em 2011. Então, é algo que realmente já se tem um tempo aí que vem se praticando, né? Bem resumidamente, se trata de um financiamento de uma produção agrícola. Ou seja, é um modelo de trabalho em parceria entre produtores de alimentos orgânicos e consumidores, que dentro da CSA a gente passa a chamar de coagricultores. Por quê? Porque esses consumidores eles vão passar a ter um papel fundamental, então não só mais como um consumidor, né? E esse grupo então de pessoas eles se comprometem a cobrir o orçamento, o custo anual de uma produção agrícola. Com isso, né, esse produtor, sem ter pressão de mercado, de preço, se a gente for considerar a situação atual, né, o próprio coronavírus, esse agricultor ele consegue se dedicar de uma forma mais tranquila, livre a essa produção, porque dentro da CSA ele sabe que ele tem uma garantia de renda, ele sabe quanto que ele vai plantar, quanto que ele vai colher, e os consumidores, eles passam a receber, então, produtos de qualidade, sabendo quem está produzindo, aonde são produzidos, né? E esse recebimento, então, dos alimentos acaba acontecendo de forma semanal. E um detalhe que é bem legal de a gente esclarecer é que a gente não escolhe o que que vai vir, né? Isso vai depender da produção, da sazonalidade e das condições climáticas que a gente tiver no momento.
Legal, eu ia mesmo te fazer algumas perguntas em relação a isso, na verdade ainda vou fazer, mas antes disso, você comentou que essa produção ela é financiada para o período de um ano, né? Então, quem passa a fazer parte do CSA deve permanecer pelo menos por um ano?
Isso, essa é a indicação, né, que a pessoa assuma o compromisso anual. Existem famílias que acabam não se identificando com o projeto, que precisam sair antes, né, por N motivos. Isso é tranquilo, de certa forma, mas a partir do momento que a pessoa adere ao sistema, é importante ela ter essa consciência, né, que esse produtor, ele vai passar a fazer um planejamento considerando essa nova família. E assim que você sai, é importante que alguém entre no seu lugar para que a gente não tenha um prejuízo aí nessa organização, né, nesse planejamento.
Legal, entendi. E existem pré-requisitos para fazer parte da CSA, para se tornar um coagricultor?
Sim, assim, cada CSA vai se organizar de uma forma, né? Então, como eu falei, tem vários no mundo, no Brasil, e cada um vai encontrando o modelo que funciona melhor na sua região. Na CSA Blumenau, a gente tem realizado palestras mensais para justamente apresentar o projeto melhor, captar as famílias que realmente se identificam com essa forma de consumo, né? E é necessário que elas entendam sobre a aceitabilidade dos alimentos que vão vir, que depende de sazonalidade, que nem sempre vão ser os alimentos mais lindos do mundo, ou que vão estar disponíveis na quantidade, constância aí que a gente deseja. Então, é bem importante que elas entendam sobre isso, né? E sobre compartilhar não só os benefícios que a gente tem com esse modelo, mas também assumir os riscos e responsabilidades que são inerentes de uma produção agrícola, né?
Sim, inclusive esse é exatamente o assunto que eu ia abordar aqui, sobre essa nossa forma habitual de se consumir os alimentos, que ela é extremamente seletiva, né? Eu vou contar uma experiência pessoal que tem a ver com isso. Aconteceu há mais de 10 anos. Eu morei no leste da Europa, num país chamado Eslováquia, e lá me chamou atenção por ser muito normal comer as frutas num estado de conservação, de maturação, que nós certamente já desprezaríamos, assim, como uma banana completamente madura, por exemplo, que aqui, no máximo, a gente faria um bolo ou muita gente já jogaria fora. Lá eles comiam de maneira muito natural. E eu acredito que isso se deva a um histórico de muita escassez, né? Sobretudo por conta da guerra. Enquanto que aqui, por outro lado, as pessoas vão no mercado e elas passam um grande tempo selecionando os seus vegetais e devolvendo eles, muitas vezes danificando esse alimento, porque nesse momento da seleção acaba apertando, estragando, e esse alimento vai para o lixo. Ou então as pessoas só compram aqueles vegetais que são muito grandes e com cores super vivas. No contexto da CSA, a gente precisa mudar essa forma de consumir os alimentos, né? Precisa entender que, às vezes, a gente vai levar para casa um vegetal que está mais bonito, bonito entre aspas, né? Porque esse bonito é um padrão que a gente estabeleceu, mas a gente vai levar vegetais que, às vezes, têm um formato que não é tão comum, e isso é muito natural, né? Você concorda com isso?
Sim, exatamente, Felipe. Na verdade, a gente vive num país muito rico, né? A gente tem muita fartura e está acostumado a ter acesso a tudo em abundância. E por isso que é preciso a gente mudar essas atitudes, né? Que estão tão enraizadas na gente. Por exemplo, dentro da CSA, os nossos coagricultores, a gente orienta, né, para que eles busquem os alimentos lá no ponto de entrega. Eles precisam pegar os alimentos que estão mais em cima. Então, a gente deixa já as caixas com os alimentos organizados, que estão disponíveis no dia, e eles não podem escolher. Então, eles são orientados a pegar os alimentos mais de cima para não danificar os alimentos de baixo, não amassar, não desfolhar, porque justamente a próxima pessoa que vai vir buscar, ela também deseja encontrar um alimento num bom estado, né?
Sim, e realmente vou falar como coagricultor agora, é o que eu vejo na prática, né? Toda vez que eu chego para pegar lá os meus alimentos e vejo algumas pessoas fazendo isso antes de mim, todo mundo vai, entre aspas, se servindo do alimento que está ali na sua frente, sem selecionar, e a gente entende que naturalmente, numa semana, talvez a minha cebola vai ser maior, na outra semana não vai ser assim, e tá tudo certo, porque faz parte de um contexto, né? Existe uma razão para isso. E o outro aspecto que eu queria abordar, você já comentou um pouco, é que a gente recebe alimentos diferentes a cada semana, né? Para alguns, talvez isso possa ser visto de uma forma negativa, porque a gente não tem uma previsão com muita antecedência do que vai receber, mas, por outro lado, a gente pode estimular o consumo de alimentos novos, a busca por receitas que são diferentes, e introduzir alimentos que não são tão comuns assim. Como nutricionista, eu acho isso muito legal, e eu queria saber se existe algum tipo de integração entre os membros da CSA, algum espaço onde essas pessoas possam compartilhar essas receitas e outras informações que facilitem o consumo dos alimentos que vieram naquela semana.
Sim, eu acho que a gente, como nutricionista, e que tanto fala, né, nessa variabilidade dos alimentos, estimula essa alimentação mais colorida, variada, não tem uma oportunidade melhor do que estar num projeto desse, né? E sim, nós temos hoje um grupo no WhatsApp, onde a gente acaba colocando os informativos da CSA, e ali também os membros têm um espaço para colocar receitas, trocar ideias. E no próprio local de entrega dos alimentos, né, os pontos de distribuição, quando a gente vai lá buscar os alimentos, acaba tendo também essa troca. Até o fato de buscar os alimentos gera essa integração, né? Tem muita gente que pergunta, mas vocês não fazem entrega em casa? E isso foi algo que eu sempre estimulei desde o início, para que as pessoas vão a um local buscar o alimento, para que haja realmente essa troca, a gente resgate esse contato com as pessoas e a gente realmente faça, né, essa troca de receitas, de informações, enfim.
Bacana, muito legal isso. E existe um limite de pessoas que a CSA comporta? Tem vagas ainda em Blumenau, caso alguém queira entrar? Como funciona?
Isso vai depender da capacidade do sítio, né? Essa quantidade de pessoas. O agricultor que fornece para a CSA de Blumenau, ele tem um espaço legal, a gente consegue expandir ainda bastante a produção agrícola. Hoje a gente atende em torno de 50 famílias. E também, assim, nada impede de a gente ter mais agricultores parceiros. Então, sempre existe a possibilidade de expandir a CSA, né? Como os cálculos do custo que a gente faz, eles são baseados em gastos anuais, a gente coloca aí uma estimativa. E para esse ano de 2020, a gente pretende atingir pelo menos 75 famílias, não ultrapassando 100. Então, por enquanto, nós ainda temos vagas, sim.
E caso alguém deseje, então, fazer parte da CSA, como é que deve fazer? Eu vi que tem uma palestra prestes a acontecer, né?
Exatamente. Nós temos uma palestra que vai acontecer agora dia 22 de abril, né? Para participar, é preciso enviar um e-mail para o nosso e-mail, que é csablumenau@gmail.com. Por lá a gente envia todas as informações. E mesmo que perca a data dessa palestra, a gente está sempre enviando a data das próximas que terão. Como eu falei no início, é preciso participar para que possa se aderir ao projeto. E também a gente tem o nosso Instagram, que é o @csablumenau, e por lá a gente também divulga um pouco sobre a comunidade, receitas e faz os convites para as palestras.
Bom, então hoje é dia 21, para quem escutar isso, esse podcast hoje mesmo, amanhã tem uma palestra, mas para quem tiver contato só no futuro, basta acompanhar ali o Instagram para saber das novas datas, né? E eu realmente estimulo que o pessoal participe da palestra para conhecer, né? Participar da palestra não significa ainda nenhum tipo de comprometimento. Então, se alguém eventualmente assistir a palestra e pensar que não é o momento para fazer parte, está tudo certo, não tem problema. Mas se abrir para essa ideia, eu acho que é muito bacana, é muito válido.
Então, isso mesmo, aham.
Luana, muito obrigado mais uma vez, né, pela tua participação. Eu tenho certeza que várias pessoas vão despertar para essa forma, digamos que alternativa de comprar os seus alimentos. Eu quero aproveitar também para dizer que a Luana é uma ótima nutricionista. Ela já era uma referência para mim quando eu ainda estava na faculdade, já recorri a ela várias vezes, de vez em quando eu encaminho os pacientes para ela. E vocês podem acompanhar o trabalho dela no Instagram, que é Luana Eftin, com dois Fs. Adicionem ela lá e acompanhem, que vale a pena. Eu já roubei algumas receitinhas. E, Lu, fica à vontade, se tu quiser deixar algum recado final ou passar alguma outra forma de entrar em contato com você, o espaço é teu.
Tá bom, muito obrigada, Felipe. Bom, primeiro eu queria dizer que muitas vezes é difícil a gente sair dessa nossa caixinha, desse mundinho que a gente vive, né? Mas nós precisamos urgentemente repensar nos nossos hábitos, na maneira como a gente lida com o planeta, com os animais, com as pessoas e assim também com a nossa forma de consumo. Nós estamos muito acostumados a ter livre acesso a tudo que a gente quer, que não paramos para pensar no processo que envolve para que esses alimentos cheguem até nós, né? A gente quer sempre mais e o melhor e não reconhece a importância que a profissão do agricultor tem na nossa vida, porque sem eles a gente não teria alimento. Então a CSA é um resgate disso, de pensar mais no próximo, de nos aproximar do campo, entender o porquê determinadas épocas nós não temos brócolis ou cenoura, ou porque às vezes a aparência desses alimentos não é tão bonita assim, né? Enfim, eu finalizo então com uma frase de Rudolf Steiner, que foi dita em 1924, que é a seguinte: a agricultura é o fundamento de toda cultura e ela tem algo a ver com todos. E é isso. Eu agradeço a oportunidade, Felipe, e qualquer coisa eu fico à disposição de todos. Muito obrigada.
Valeu, por hoje é isso. Se você gostou do assunto, não deixe de enviar para alguém que você gosta, seguir o nosso podcast ou enviar sugestões de temas. Até a próxima e um grande abraço.